Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Dê o play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Giovano! Sacado, Giovano! E o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast número 386, salvo engano, o review do Super Bowl 58. Estamos iniciando, eu sou o Pedro Bergolin, vamos que vamos para mais um podcast do The Information. Finalizamos os jogos da temporada, ainda não restam dois episódios para fechar 2023 do The Information. Pedro Matsunaga, vamos que vamos falar do primeiro back-to-back em quase duas décadas, vimos a história acontecer. Mas antes de tudo, quero saber tudo certo já, pra como é que foi seu domingo do Super Bowl.
Fala aí, Bregs, fala aí, amigo ouvinte, fala aí, Cutter. Então, cara, fizemos uma ação, né, os Aço Soldiers, o time aqui da cidade em que eu jogava e agora eu faço parte de comissão técnica, a gente fez uma, basicamente uma watch party num bar aqui que é parceiro do time do Anki Bar aqui em Osasco, e aí eu fui convidado para comentar ao vivo o Super Bowl, então eu fiz comentários lá. Cara, foi bem divertido, é uma experiência bem legal, é bem engraçado também comentar, acho um bagulho que tinha comentário ao vivo, um negócio muito diferente de qualquer coisa, porque eu entrava com comentários, né, não é como eu tô participando de uma transmissão, não, eu mutava o que, sei lá, o comentarista da televisão tava falando pra eu fazer meu comentário, então é um bagulho muito engraçado, mas foi bem divertido.
Também... Cutter, fechamos a temporada, mas quero saber como é que foi teu domingo do Super Bowl, Cutter, tudo certo?
Fala, Bregs, fala, Japa, fala aí, ouvinte do The InfoCast. Cara, fechamos a temporada em grande estilo, né, um jogaço do Super Bowl. Passei um domingo de forma bem pacífica aqui com a minha esposa, com a Ju. A gente fez uma guacamole aqui, ficou maravilhosa. Inclusive, a gente seguiu a receita que um companheiro de time do Japa me passou. Então, foi interessante e, pô, ficou muito bom. E, cara, o jogo foi... Pra mim, superou bastante as expectativas. Foi, tipo... Foi bem mais emocionante do que eu imaginei que seria. O show do intervalo eu achei bem melhor do que o esperado também, tá? Vocês gostaram do show?
Eu gostei.
Eu acho que foi, tipo, muito melhor do que as pessoas estão falando. Não é top show do Super Bowl, longe disso, mas eu achei que foi um bom espetáculo.
Coisa pra caralho.
Não, então, que eu acho? Eu acho que o Usher errou em uma coisa, mas hoje eu tava conversando com um amigo meu do time e ele me passou a visão que fez sentido. Eu falei, cara, faltou alguns hits. Ele tocou alguns hits que a gente conhece. Não, que a gente... Que, cara, tipo, Somebody to Love, um Without You, tá ligado? Que são músicas que estouraram muito aqui pra gente. Só que depois ele falou, cara, já pensou que, sei lá fora essas músicas não são tão estouradas? E só pra gente que não foi... Que faltou essas músicas, tá ligado? E talvez lá nos Estados Unidos essas músicas não fizeram diferença na setlist, tá ligado? E eu falei, cara, verdade, cara, faz sentido
assim,
essa teoria. Não,
mas assim, vocês ontem, a primeira coisa que eu fui ver comentário gringo em post de Instagram. Cara, eu não achei, assim, 5% de comentário negativo do show. Pra mim, a NFL, cara, acertou em cheio pro o show que fez e como o Usher montou o show. Assim,
eu acho que a NFL errou e escolheu o Usher, mas o Usher...
O Usher corrigiu a cagada,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Ele fez valer a pena. Ele falou, apostaram em mim, eu vou provar que tá gente... todo mundo errado.
Cara, tinha que ter tido o Akon, velho. A gente, mano, um Akonzinho ali pra, pô, só pra dar uma animada também, seria maneiro. Mas, cara, foram muitas músicas, né, cara? Foi, tipo...
Foi o maior show do intervalo, né, em questão de tempo.
Foram uns 20, 30 segundos por música, assim, no
máximo. Foi um show bem dinâmico, cara. Nossa, a entrada da Alicia Keys, cara, puta entrada foda, cara. Nossa, foi muito foda. Continuação do vestido, do vestido bem atrás, balançando e soltando. Cara, cinema, assim, ó. cinema, irmão. Enfim, dia 13 de fevereiro, Rafael Kutter, é um dia que a gente pode também puxar o nosso casadinho, né? Puxar o puxadinho aqui pro nosso podcast, porque é o Dia Mundial da Rádio, Rafael Kutter. E o podcast nada mais é que um programa de rádio no seu bruto postado na internet. Então, parabéns a todos os radialistas. Aliás, será que alguém acompanhou o Super Bowl por rádio que esteja ouvindo o podcast? Diria que seria. Cara,
rolou no rádio?
Ah, tem aquelas rádio web que transmite, né, irmão? Tipo, tem assim. Mas, cara, imagina
só. Eu lembrei da propaganda lá. Pro Pacheco. Vamos lá,
cara. Pô, aliás, a primeira vez que eu vi aquela propaganda, eu pensei, pô, será que eles pegaram o Pacheco pra ser o Pacheco do Câncer de Tifos? Se foi isso, deram não, uma...
Foi a referencinha ali. Eu achei maneiro, cara. Eu achei maneiro. Pô, falando achei em propaganda foda, maneira, tu viu aquela propaganda que rolou logo depois do show? A do maluquinho, do Quaze? Não viu, não?
Não que eu lembre agora. Porque
menininho que imaginava os jogadores assim.
Ah, sim, não. Oh, sensacional essa propaganda. Assim, ó,
cara, muito maneiro.
Sensacional. A NFL não costuma errar nessas porra, cara. A NFL acerta muito verdade nessas coisas aí, ó. Tipo, eu queria muito conversar com quem roteiriza essas paradas e tudo mais, porque, cara, puta, é sensacional. É parece um mini curta, cara. Tipo assim, a estrutura de um curta-metragem, cara. Sensacional, assim, ó. Cinema, aquilo lá é cinema, pô.
Falou. Muito maneiro. Eu sei com o Barkley, tipo, pô, a culpa não foi minha, não. Eu nem existo.
Pô, tá louco, sobe, cara.
Pô, tá não, tipo, cara, não, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu achei genial, cara.
É, cara, eu achei sensacional. Infelizmente, também não teve nenhuma participação da Taylor Swift. Bem, no intro do meu coração, ainda gostaria de ter visto ela fazer alguma coisinha. Mas ela já gerou seus milhões pra National Football League. Aliás, eu adorei ver comentários do tipo dos fãs brasileiros com medo da saúde física da Taylor Swift após o empurrão do Travis Kelce e do Andy Reid. Eu acho que é uma preocupação válida. Irmão, cara...
Eu preciso fazer um disclaimer sério sobre esse lance, que tem um monte de gente metendo mó pau. E eu dou mó valor. Eu acho que o que o Kelce fez não deveria se fazer. Ponto. Eu acho errado. Eu acho que faltou um pedido de desculpas público ali. Mas quando foi o Mahomes no Kadar Stone, ninguém falou nada, cara. Ele tava errado igual, entendeu? Só porque era o Andy Reid. Mano, não importa
se... Mas o Andy Reid é um idoso, né, cara? Ele entra em vigor e está tudo idoso.
Não, cara, tudo bem que foi quase uma agressão ali, aí ficou perigoso. Mas assim, cara, as críticas... Eu acho que as críticas são hipócritas, porque quando foi o Kadar Stone poderia ser um idoso que ia manter a opinião em relação a isso, tá ligado?
Não queremos lesões.
A questão não é nem a lesão, é desrespeito, tá ligado? Eu acho que assim, não deveria acontecer, mas eu acho que você não pode ser hipócrita de porque o cara é ruim pode acontecer, porque é o técnico não pode acontecer. Não pode acontecer de jeito nenhum. Essa opinião tem que ser consistente. E eu acho que tá errado ambos, tanto é que eu critiquei aqui o Mahomes no InfoCast quando rolou lá com o Tony, e eu vou criticar o Kelce, independente de eles ganharam ou perderam, independente se o Andy Reid tava errado ou não, e ele tava errado. A chamada, o play calling tava ruim, e o Kelce tinha toda razão de reclamar. Não, da forma como foi, tá ligado?
Exatamente
proporcional.
É verdade, eu não consigo discordar. Enfim, pra quem ficou no The Introcast, peço o seu 5 estrelas no Spotify, compartilhar o episódio por aí, ajudar a gente a chegar a mais e mais pessoas, tá? Então, sem mais delongas, vamos embora! Bom, minha gente, vamos lá então comentar o Super Bowl 58. Parabéns aos três dessa mesa. Os três acertaram o vencedor. Algo que foi
pela
unânime
primeira vez na história.
Pela primeira vez na história. Parabéns.
Vocês viram que um coach que eu dei no nosso Twitter, vocês viram?
Não vi.
O psicólogo botou uma imagem gringa assim, tipo, daquele gráfico de QI, tá ligado? Aí tava assim, um retardadinho assim, né? Falando, just bet on Patrick Mahomes. Aí tem um maluco, tipo, meio nerdzinho assim, falando, não, os 49ers têm um melhor DVOA, estatisticamente, um time muito melhor montado, não sei o quê. Aí quando o QI mais alto assim, né, no final, o maluco, tipo, meio sombrio assim, só aposta no Mahomes. Tipo, o amigo ouvinte do InfoCast pode escolher em quais das duas pontas a gente tá. Mas em uma delas a gente tá, porque a gente
exatamente. Tá no momento. Exatamente.
O que importa, tem gente que, pô, o que importa é o resultado, né? Não é o processo. Então, independente de qual lugar a gente tá,
A gente acertou. A gente acertou, exato.
E tivemos um jogo bem mais disputado, principalmente eu que não esperava um jogo tão bom assim. Me surpreendi com o mau começo dos Chiefs. Achei um gameplay não tão bem desenvolvido. Muito screen, a bola ia pouco pro Pacheco, isso me incomodou bastante. Mas quando ia, não conseguia correr. Eu acho que os dois jogos terrestres, até o quarto período, não se desenvolveram tão bem assim, né? O CMC jogou muito bem, mas porque produziu muito recebendo com a bola. Mas, sim, cara, não adianta. Quando a gente vai analisar esse Super Bowl, pra mim, não é a defesa que venceu o jogo, não é o CMC que venceu ou não venceu o jogo, não é o Kelce que ficou puto, pediu pra ajustar o gameplay quase agredindo Andy Reid.
É importante falar que o McCaffrey teve 30 toques na bola, né, Rafael?
Exatamente. Então,
caiu por terra e uma estatística.
É, tudo que a gente falou do McCaffrey.
Da bola do maluco, cara.
Pô, cara, tá louco. E aí, cara...
Cara, não dá pra dizer que ele foi mal, né, cara? Porque
não,
foi...
longe
não dá pra dizer que ele foi mal.
Não, mas assim, ele você foi... falou que...
Ele tentou muito, cara.
A gente falou aqui que se ele tivesse 20 não sei quantas toques ou mais na bola, pô, nós ganharia. E não ganhou. Então, isso aí a gente tá errado.
Caiu por terra. E aí, pra mim, tem duas coisas que decidiram esse Super Bowl, tá?
Vou até mostrar isso depois.
Cara, pô, tá louco. Kyle Shanahan, tá? Novamente, 3 Super Bowls vencendo por mais de 10 pontos e perdeu os 3. Não acho que aqui ele tenha tanta culpa como nos outros dois, mas ele tem culpa, sim, senhor, no cartório. 2 drives pra tentar fechar jogos onde busca, talvez, o field goal e não o touchdown, e aí contra o Patrick Mahomes é errado. E não adianta, você pode amar o Brock Purdy, mas a diferença de QBs decidiu o Super Bowl, pra mim, é o grande ponto. O Brock Purdy não foi, eu acho que nem top 5 jogadores dos Niners no Super Bowl. Talvez top 10 tenha sido, mas batendo o top 10, sinceramente.
Valeu,
pra mim, ele fez uma partida...
Né, tipo, o melhor jogador do time.
É, tipo isso. E, cara, querendo ou não, quando a gente vai lembrar do Super Bowl, pra mim vai ser aquilo, cara. Os Niners, pra mim, estão na mediocridade. Não que o time seja medíocre no total, mas quando tu escolhe um QB como Purdy, os riscos de tu perder um Super Bowl são gigantescos. Foi o que aconteceu aqui, né, irmão?
Mahomes. Não tem medo nenhum de mexer no vespeiro, né, cara?
Eu não tenho, é verdade, irmão! Irmão, te juro, se fosse um QB melhorzinho... Não. Vencia. Se fosse um QB melhorzinho,
tipo, cara, eu acho que tudo.
Eu acho que o Purdy ele tem culpa em poucos lances, cara.
Ele perdeu um TD pro Deebo. Ponto. Mas assim, o Mahomes lançou uma interceptação que ele definitivamente não deveria lançar. E mesmo assim, o jogo. Eu acho que, cara, você falou dos Chiefs começarem muito devagar o jogo. Isso aí, 100% da culpa em cima do Andy Reid. Ele tentou manter algo que ele tava fazendo no resto dos playoffs, tava funcionando, que era ser conservador, mas caminhar aos poucos o campo, uhum, e manter tempo de posse, e aí depois você é explosivo e aí mata o jogo. Funcionou contra todo mundo, funcionou contra Dolphins, funcionou contra Bills, funcionou contra Ravens, apesar do segundo tempo meio ruim contra os Ravens, do ataque do Chiefs, mas beleza, funcionou. Mas assim, não tava funcionando, e ele insistiu muito nisso. Mesmo quando teve a big play do Mahomes, ali no final do segundo quarto, no final do primeiro tempo, né? Não foi graças a um play calling que evoluiu nisso. Foi uma chamada diferente. Eu acho que houve um conservadorismo. Entendo. Cara, tu começou o seu ataque já tomando um sack do Chase Young. E aí do outro lado tem o Nick Bosa. Aí você, uhum, começa a ficar, cara, tipo, vai ser difícil.
Mas cara, o meu... Mas é aquilo, eu acredito. Com... Eu acredito que essa foi a filosofia do ataque do Chiefs, do Matt Nagy. Né?
Sim,
tipo, os Chiefs, foi até mencionado na transmissão, se não me engano, foi o Paulo Antunes que comentou, que os Chiefs são o time com mais screens na liga, com mais targets em screen na liga. Sendo que você tem o Patrick Mahomes de quarterback. Então, tipo, realmente, não é, eu não acho
isso, né?
Que é o... pois é. Então, tipo, não é como se fosse alguma surpresa muito grande.
Ah,
assim como, por exemplo, não era pra ser uma surpresa muito grande pro ataque dos 49ers um monte de blitz de defensive back. Uhum. Entendeu? Que o Spagnuolo ficou chamando a temporada inteira.
Esse é, esse é um dos problemas nesse jogo, e aí no lado do coaching dos 49ers. Isso não é surpresa, porque é isso que eles fazem. E assim, defensivamente... Eles fizeram ajustes para, entendeu? Eles sabiam o que ia acontecer. O time dos Chiefs foram, de certa forma, previsíveis, entre aspas. E aí, muito inteligentemente, a defesa dos 49ers, que muito criticada sob o comando do Steve Wilkes, conseguiu se preparar para isso. O ataque dos 49ers que, assim, principalmente no segundo tempo... não se preparou para o que os Chiefs fizeram, e os Chiefs não trouxeram grandes inovações, diferente do ataque, por exemplo, dos 49ers, que trouxeram coisas que a gente não costumava ver tanto, e aí eles trouxeram algumas questões, e eu acho positivo. Só que aí no coaching, o que pra mim é definitivo no coaching? A capacidade de adaptação, e não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, do Kyle Shanahan. Ele vinha vindo muito bem em segundos tempos, mas mantendo a filosofia. Só que sempre que o Shanahan tenta mudar as coisas, ele costuma fazer as coisas darem errado. E novamente aconteceu isso. Ele começou o segundo tempo tentando manter a filosofia, tentando manter a filosofia de ataque, manter o estilo de play calling, porque estava funcionando até certo ponto, mesmo com 10 pontos apenas, estava funcionando, estava sendo suficiente para ganhar dos Chiefs, estava sendo suficiente para ter muito tempo de posse, o que era super positivo para, no longo prazo, né, você conseguir castigar num quarto período, por exemplo. Começou a dar errado no segundo tempo, ele tentou mudar. E aí, eu acho, é uma crítica que eu tenho, eu acho que a bola foi pouco na mão do McCaffrey em determinados momentos do jogo. Num geral, ele acionou o McCaffrey. Foi positivo. Só que em alguns momentos, ele tirou a bola do McCaffrey. E é algo que você não deveria fazer. Você deveria ser mais criativo em colocar a bola na mão do McCaffrey. Não tirar a bola da mão do McCaffrey. E eu acho que isso foi...
Os dois drives que funcionaram para São Francisco no final do jogo tiveram um envolvimento muito grande do McCaffrey.
Sim, exatamente.
Teve um tempo ali, assim, tipo, no fim do terceiro quarto, pro começo do último período, que... foi muito pouco acionado mesmo. Talvez tenha a questão física, né? Porque, como a gente viu, foram 30 toques, cara. É toque pra cacete.
Pô, bateu, entendeu? Quase então, 50% tipo,
a gente queria que fosse nos 40 toques. Né? A gente queria que fosse uns 40 toques. A gente não sabe como ele conseguiria. Teve uma hora que ele saiu pra sideline, que entrou o Elijah Mitchell, que ele tava ofegante.
Isso, no final do jogo eu vi isso também, tipo, ele tinha corrido umas 6 vezes seguidas, assim, aí teve uma big play aleatória e, cara, ele tava mortinho. E aí que, enfim, aí ele saiu e naquele set of downs eles não conseguiram renovar
que...
e aí chutaram o field goal.
O que mais me pega dos Niners... E aí eu acho que é uma crítica à montagem do elenco, né? Então, tipo, eu sou o cara que eu acho que mais bate no Brock Purdy. E eu não acho que ele fez um mau jogo, eu acho que ele fez um jogo bom. Tipo, não comprometeu negativamente a franquia dele. Mas o ataque dos 49ers, ele depende de um jogador que é fora de nível, só que é running back. E aí tem algumas situações que talvez o teu fora de nível precisa ser da quarterback. Num estágio mais grandioso do jogo. Caramba. Porque daí o que acontece?
Mas cara, eu vou falar...
Tu fica em situações que tu precisa usar o McCaffrey, só que o cara já tá em 30 toques na bola e o cara tá morto.
Ah, cara, mas eu acho errado, por exemplo, que nem hoje, cara, saiu um monte de imagem de análise daquela terceira descida da Blitz do McDuff.
Do McDuff.
Cara, o problema daquela jogada... Não é o Brock Purdy. O problema daquela jogada é que... Não é, cara. Ele não dava pra identificar a blitz do McDuff. E assim, eu analisei aquela jogada algumas vezes e eu vi, cara, o McDuff parecia que ele tava marcando individual e a chamada foi individual mesmo, isso confunde ainda mais com o inside leverage. Ele tava marcando com o corpo mais pra dentro em relação a Ayuk. E a rota do Ayuk era pra dentro, era uma rota... Era uma long in, né? Então, assim, ele ia matar, porque é o melhor marcador dos Chiefs, marcando o Ayuk, tendo a vantagem na rota. Então, assim, ele nem pensa na leitura. a leitura, ele começa a fazer a leitura do Deebo. Quando ele já passa pro Ayuk, o McDuff já tá quase em cima dele. E aí ele não tem como lançar aquela bola. É, assim, e aí...
Na real, pera, é, tipo, ele... Eu não sei se a gente tá falando da mesma jogada. Tipo, ele... Nessa jogada, ele pega a primeira leitura, é o Ayuk. Isso. Não. Aí depois ele passa pro Jennings. O target nessa jogada é o Jawan Jennings.
Então, ele faz a leitura pré-snap, ele olha pro Ayuk e já vira pro Jennings. Ele não vê o McDuff.
Então, essa que foi a merda. O Ayuk tava livre, porque o McDuff tava vindo pra blitz, entendeu?
Sim, mas assim...
O Ayuk pula a leitura do Ayuk com
então,
o Ayuk
mas isso foi. Eu não acho entendeu? Que isso é uma leitura pré-snap ruim, isso é uma genialidade... É, do McDuff para Spanolo. O problema é, não existia rota pra queimar blitz naquela chamada. Entendeu? E, cara, pra mim, assim, é uma crítica que eu vou fazer. Cara, se você joga com um time que manda tanta DB blitz, você precisa de hot route. E não tinha.
Então, mas eu acho que a do Ayuk era hot route. Inclusive, eu tava conversando com o Alan sobre isso, entendeu? No Twitter, sobre essa mesma jogada que, tipo... essa foi a jogada da partida, sim, né? Porque se eles convertem isso aí, eles vão derreter
o... cronômetro, chuta o field goal e acaba.
O relógio, chuta o field goal, né? Se o Jake Moody acertasse, acabou, né? Enfim, ali, pra mim... A primeira leitura do Purdy é no Ayuk. Ele olha o Ayuk tá livre porque o McDuff tá vindo. E ele pula pro Jennings, aí quando ele pula pro Jennings, o McDuff tá no cangote
dele. Ele lança de qualquer jeito.
Joga a bola, lança de qualquer jeito, tá desviado, enfim. Pra mim, honestamente, pra mim, é a primeira coisa que eu tive, a primeira conclusão que eu tomei nessa jogada, vendo ao vivo, foi mérito do Trent McDuff, e vendo de novo, e várias vezes, por ter sido um lance tão decisivo, eu continuo com essa visão. Pra mim, o mais importante de se tirar dessa jogada, que foi mérito do McDuff de esconder a blitz,
não é,
até o último segundo, e também de adivinhar o timing, porque, do tipo, snap, né? Não foi, a bola não saiu não. Com, tipo, um segundo.
E houve um snap count ali, tá ligado? O McDuff acertou o snap count, porque não foi na primeira hora que ele chamou o snap já saiu e ele correu. Não, houve outras chamadas e o McDuff ficou só se movimentando o corpo, mas ele não ia pra cima. Ele deu pro Purdy conseguir ler essa blitz. Isso é completamente genial do McDuff. Eu acho que o Spanuolo tem... Ele tem méritos porque ele disfarça de uma forma... A blitz é disfarçada de uma forma também, de forma tática. Porque coloca o McDuff numa situação que parece que ele tá ganhando o meio de campo, entendeu? E aí, na verdade, ele ataca o QB. E aí o meio fica meio livre. O que, assim, eu entendo o que você tá falando do Purdy. E aí o que eu acho que... faltou ali, e aí entra um pouco do que o Braggs fala, de que o Purdy talvez não esteja à altura de um time, de um quarterback que o 49ers como um todo de talento merecia. Um outro quarterback chamaria algum audible de kill pra matar uma situação em que você não teria rotas fáceis. Cara, mesmo sem a blitz, ali é uma situação muito difícil, porque você tinha uma rota vertical do Jennings, que era uma fade, que, cara, assim... Contra a secundária dos Chiefs, da forma que eu tava jogando, é difícil de entrar essa fade, e eles tentaram e não conseguiram. E tinha o McDuff em cima do seu melhor recebedor, ganhando um leverage interno. Então, assim, você olha a chamada ofensiva que os 49ers fizeram, e você olha o que a defesa tá te apresentando, mesmo sem a blitz, não era interessante. A blitz vir tornaria mais interessante a jogada do que a blitz não vir, aparentemente, que a defesa te apresentou. E aí eu acho que faltou algum audible programado ali pro Purdy chamar. E aí talvez o que falta ali? É a jogada decisiva da partida. Talvez o Purdy não... Talvez existisse provavelmente existiria um audible, porque, cara, sempre existe audible. Pra toda jogada na NFL existe um audible. Nenhum ataque roda sem nenhum audible programado, porque a defesa pode mostrar coisas e você precisa corrigir o seu ataque. Mas talvez o Purdy não teve... peito suficiente na jogada mais importante da carreira dele, e talvez da carreira até o final da carreira dele, ele não teve coragem de não chamar a jogada que o Shanahan chamou, e chamar um áudio por uma leitura própria dele. não sei, assim, e a gente vai ficar especulando isso, porque a gente não sabe o que aconteceu de verdade ali dentro de campo, a gente não tem como saber, só quem vai saber isso é o Shanahan e o Brock Purdy, e talvez a comissão técnica, se o Shanahan passou alguma coisa, conversou, mas assim, nem os próprios jogadores dos Chiefs vão conseguir ter certeza, dos 49ers, vão ter certeza absoluta do que aconteceu ali naquela jogada, de por que não foi chamado um áudio, de que o Purdy leu ou deixou de ler, então... É isso, eu acho que talvez um quarterback mais genial no lugar do Purdy, talvez se o Purdy, com o passar do tempo e com a experiência, ele se torne
esse possa quarterback, ser esse com cara,
leitura, com uma leitura, mas hoje ele ainda não é, e talvez isso tenha faltado nessa jogada, que é a jogada principal do jogo, cara, é a jogada principal do jogo, porque eles dão a bola com 1,20 pros Chiefs, e os Chiefs vão lá e conseguem tranquilamente chutar um field goal, assim, os Chiefs não tiveram dificuldade.
Não é 1,20, é 1,50.
Inclusive, assim, os Chiefs, até por 1,50, até por essa questão do tempo, que eu achei engraçado, os Chiefs cagaram pro tempo de posse, né, nesse jogo, eles simplesmente ignoraram que existia esse fator importante pro americano, pra eles não era importante ontem, tempo de posse, aparentemente, e se era tão irrelevante assim, talvez o Andy Reid deveria chamar um ataque up-tempo ali, porque era o que mais tava funcionando pros Chiefs, é quando eles começaram a acelerar, chamar uns no huddle, não fazer substituição, acelerar um pouco o ritmo do
os
jogo.
Os últimos dois drives, né?
Foi quando começou
na real, o último drive foi mais lentinho, mas, tipo, o drive do... Cara, o drive que empatou o jogo... é foda, cara, porque, tipo... Como é o Mahomes, a gente espera, né? Porque, pô, é o cara, né? Mas você olha esses dois drives do Patrick Mahomes, esses dois últimos drives, e, cara, é um resumo do quão inacreditável é esse jogador, cara. É outro mundo, assim. Porque, honestamente, parecia, tipo... Um drive, no final do primeiro tempo da semana 3, assim,
Tranquilaço.
Vai, acerta o passo aqui, acerta o passo ali, corre aqui, corre ali, tipo, cara, tomando todas as decisões certas em todas as jogadas. É inacreditável, cara. É inacreditável. Eu tuitei, tipo, assim que acabou o jogo, eu tuitei que, tipo, ele é o inevitável. E, cara, é foda, porque, tipo, olhando pra essa temporada dos Chiefs, essa era a temporada pra falar, não, pô, agora eles não ganham, né? Jogaram fora de casa dois jogos nos playoffs, corpo de recebedores tá pior do que nunca, tá terrível, tenebroso, o Kelce veio um dos piores anos da carreira dele, Mahomes veio de um dos piores anos da carreira dele, o play caller é Matt Nagy, porra, dessa vez não vai, né? E aí chegou e ganharam dos Bills em Buffalo, ganharam dos Ravens em Baltimore e ganharam de São Francisco, que, dá pra dizer que foi fora de casa,
sim,
né? Pela atmosfera da torcida ali. Então, tipo, é mais uma run inacreditável de Super Bowl do Mahomes, seguida, né, da run do ano passado, onde ele literalmente machucou no Division Round e acabou ganhando a porra toda. Tipo, é difícil, cara, é difícil. Traçar pontos negativos e... Enfim, eu vamos ver como que os Chiefs vão seguir agora, vamos ver se o Andy Reid vai aposentar, se não vai aposentar, vamos ver qual vai ser o prosseguimento dessa história toda, mas, cara, tá muito claro, é uma dinastia.
Sim,
né?
Sim, não tem nem o que contestar. Eu acho que a gente conversou desse assunto dos Chiefs ser uma dinastia ou não há um tempo atrás, E a gente definiu que se ganhasse o Super Bowl não teria o que contestar. Eu acho que é isso que a gente tem hoje. A gente tem uma dinastia, a primeira dinastia após Patriots. Vamos ver o quão ela vai durar. Não sei se ela vai durar mais 2, 3 títulos. Eu acho que ela vai ter mais títulos, mas não sei quando esses títulos vão acontecer. E não duvido que a gente tenha pela primeira vez um tricampeão seguido. Eu acho que quando tem um Patrick Mahomes, e por incrível que pareça, não importa muito seus alvos, se tiver um ou dois competentes o suficiente para conseguir fazer esse time vencer, esse time vence, porque é o Patrick Mahomes, é abissal a diferença que ele cria para todos os outros QBs da NFL hoje em dia, e talvez ele consiga ser o primeiro tricampeão seguido da NFL, né, com o mesmo time. E, sei lá, eu acho que quando a gente olha pro jogo como um todo, principalmente no segundo tempo, não que os erros do primeiro tempo não contem, contam, sim, mas quando tu começa a olhar os erros do segundo tempo, cara, Os 49ers têm um punch que acaba batendo na canela do jogador e vira um TD na jogada seguinte. Os 49ers têm terceiras descidas que poderiam ter matado o jogo, virado touchdown, e que por erros de execução ou de chamada, e aí como a gente já conversou, não só naquela terceira para 4 no final do primeiro tempo, aquela terceira descida em situação de gol na prorrogação também, deixam os Niners aquém. Eu acho que pode ser até um lance meio bizarro, assim, mas eu tava vendo Super Bowl com a minha namorada, e aí a Bruna falou, pô, não, ó a energia dos Niners. Os Niners entraram bem mais enérgicos no começo do jogo, em questão, tipo, de sair do túnel e correndo, vibrando. E ela falou pro Mahomes, não, ó como o Mahomes tá sério. Parece que, tipo assim, ah, nem tá curtindo o momento. Eu falei, ele tá com o olhar de quem vai lá e vai vencer o jogo. Ele tá num time mais experiente. Eu acho que essa experiência de time que vence Super Bowl fez a diferença no segundo tempo. Porque os erros que os Niners cometeram, e, cara, eu acho que se não fosse aquele punch que virou um puta avanço pro Kansas City e na jogada seguinte saiu o TD, e, aliás, que erro de marcação da secundária dos Niners naquele lance que teve o primeiro touchdown dos Chiefs, se não fosse aquele erro, eu não sei se os Niners poderiam ser campeão. Porque eu acho que aquilo lá foi o momento que virou a chavinha e não à toa pôs os Chiefs na frente pela primeira vez. Então eu acho que dos maiores erros de toda a partida, aquele erro no punch, eu acho que foi o que virou a chave e foi o momento pra mim que virou o controle do jogo. Porque eu acho que os Niners tinham o controle do jogo até aquele momento. Não que fosse um controle amplo, mas eles tinham o jogo nas suas mãos, principalmente ofensivamente. Eu senti que depois que virou isso, o time começou a cometer alguns errinhos, o time talvez pensou em field goal e não touchdown, mas não executou, não matou quando poderia ter tido a chance. E eu acho que o que traduz os pequenos erros em um único grande erro foi aquele punch. Eu acho que foi o momento que virou o jogo, e aí eu acho que a experiência de um time que já estará acostumado a jogar Super Bowl, e quando eu digo time, principalmente head coach, cara, eu acho que foi total, tipo... É, e o Shanahan pra mim, cara, eu juro, eu gosto do Shanahan, mas eu tenho dúvida se um dia ele vai vencer o Super Bowl. É inexplicável o que acontece com o Kyle Shanahan quando ele chega no Super Bowl.
Eu acho legal essa questão do Shanahan que você comentou aí. É, não adianta você ser um gênio, um dos maiores gênios ofensivos
e não vencer,
da história. Não vencer, não adianta você ser um dos maiores gênios ofensivos da história da liga. Não adianta ser um ótimo play caller, não adianta nada disso. Porque vencer o Super Bowl não é só isso, tá ligado? E mostra a dificuldade que se é vencer um Super Bowl. E aí, cara, a gente tem que valorizar muito Kansas City Chiefs do Andy Reid. Eu já brinquei muitas vezes aqui sobre o Andy Reid ser produto do Mahomes, né? Eu fico de sacanagem falando que o Andy Reid sem o Mahomes não seria nada. Mas o Andy Reid é um cara que precisou realmente do Mahomes. É um cara que sempre foi genial. Muitos anos treinando e nunca conseguia nada. Sempre no quase. Quando chegou o Mahomes, aí sim, fez a junção ideal. E aí, por isso que eles conseguem ganhar tanto. E é muito difícil, cara. Assim, já...
Cara, a questão é essa, tipo, o Kyle Shanahan, ele é o Andy Reid.
Seguiu o Mahomes.
Antes do Mahomes, entendeu? É isso, entendeu? Tipo, eu não acho, cara, honestamente, eu não acho o Kyle Shanahan, ah, não, pipoqueiro, etc. Não. Tipo, eu honestamente, o cara chegou até ali, e ele chegou até ali com Jimmy Garoppolo, com Brock.
Não, e esse ano virou os jogos. Esse ano ele virou os jogos.
É,
sabe? Ele precisava virou jogo pra conseguir ganhar. Hoje, esse ano ele mostrou, esses playoffs, ele mostrou que ele consegue off-script conseguir fazer o bagulho acontecer.
É. Isso. Entendeu? Então, tipo, eu não tô nem um pouco preocupado com o Shanahan, com o legado dele. Eu acho que, cara, ele ainda é bem jovem, se eu não me engano, mas eu acho que ele ainda vai ter aí um bom tempo na liga. Ele só tem que achar o QB dele, entendeu?
Tu acha que o Brock Purdy
entra essa história, é o QB, né, dele? Tipo,
mas...
Eu acho que em algum momento
que os 49ers vão se livrar do Brock Purdy tão cedo. E eu não culpo eles, entendeu? Eu não faria...
E eu vou falar um negócio, Kute. Né? Eu fico com medo, sabe por quê? A gente sabe que, cara, o Shanahan tem total capacidade de ganhar o Super Bowl e ele prova chegando tantas vezes e assim, estando perto da vitória tantas vezes, cara. Os três Super Bowls que ele esteve, né, contra os Falcons no 51,
meteu 10
o 54 lá dos 49ers e Chiefs, e agora Chiefs, de novo 49ers e Chiefs, e ele sempre esteve em posição de ganhar, então assim, é muita coisa, não é que ele ganhou nos playoffs, não é que ele chegou no Super Bowl, ele chegou no Super Bowl e esteve muito perto de ganhar várias vezes, e assim...
Isso. Às vezes é execução, cara. Tipo, é tudo um jogo de si, sabe?
Mas
tipo,
sabe o que me preocupa?
E se a bola não bate no calcanhar do maluco na cobertura de punt?
Quantos caras geniais tiveram... não tiveram essas oportunidades que o Shanahan teve e realmente se aposenta sem título? Talvez a oportunidade não surja de novo. Eu espero que surja. Eu espero que o Kyle Shanahan é um cara que merece se aposentar com o título, porque seria triste... ele se aposentar sem um título, porque talvez ele não seja tão lembrado assim como ele seria se ele tivesse um título, entendeu? Eu acho que...
A mesma coisa que a gente falava do Andy Reid há 10 anos atrás.
Isso. Então, assim, é importante e ganhar o título. Eu acho que é muito importante e talvez ele não ganhe. Esse é meu medo, entendeu? E eu acho que talvez essa... Essa temporada era a Perfect Storm, sabe? Eu acho que tudo que aconteceu na temporada do Guardiola seria o melhor time da NFC com margem. Tudo que aconteceu na pós-temporada de passamos dificuldades, o Brock Purdy deu step up na hora que mais precisava, parecia que era a tempestade perfeita. Sim. Parecia que mesmo as coisas dando errado, deram errado da forma certa pra eles finalmente ganharem o Super Bowl. E aí parecia que tava acontecendo a mesma coisa no Super Bowl, só que aí do outro lado tinha o Mahomes, né? E aí ele falou, cara...
Só faltou não aparecer o Mahomes, né?
É tipo
só
aquela história isso. Do Tom Brady só lá, que isso. Tipo, a tempestade tá chegando, eu sou a tempestade, é o Mahomes, tá ligado?
É isso. Cara, isso é tenso, cara, porque, tipo, não só isso, a situação de cap dos 49ers pro próximo ano fica tensa.
Daqui a pouco vai ter que pagar o
Purdy. Daqui a pouco você vai ter que pagar o Purdy. Entendeu? Porque ele vai pro terceiro ano dele, o contrato dele são só 4 anos, entendeu? Então, tipo... e, cara, você tem muito jogador que vai precisar ser pago, ou que já foi pago e vai ter um cap hit gigante ano que vem. Então, tipo, o John Lynch vai ter que fazer uma mágica ali. Mago Lynch, né?
Vai ter que fazer
uma mágica ali, tipo, puxar algumas coisas ali pra frente e tal, pra poder, tipo... manter esse time competitivo do jeito que é hoje. Porque foi muito claro que o 49ers foi o melhor time da NFC com sobras. O problema é, a NFC ano que vem vai estar bem mais forte. Bem mais forte. A NFC do ano que vem vai ter Caleb Williams e Drake May. A NFC do ano que vem vai ter a volta de muito jogador importante aí que se machucou e perdeu a temporada. A NFC do ano que vem vai ter o Jordan Love, que claramente evoluiu pra caramba. Então, a gente não sabe como é que vai ser a situação do Kirk Cousins, mas Minnesota é um time muito forte com ele em campo.
Com o Justin Jefferson
saudável. Realmente, era uma NFC muito enfraquecida ali, entendeu? Não vou falar que é um caminho Mickey Mouse pra final. Até porque, tipo, eles tiveram que passar por dificuldades muito, muito tensas aí, né, pra poder chegar no Super Bowl, mas sim, era um caminho relativamente mais fácil do que um caminho normal aí, médio de Super Bowl. Vamos ver se eles conseguem chegar lá de novo, mas enfim, acho que pro Chiefs a situação é ainda pior.
Sem dúvida.
Pro Chiefs é ainda pior, cara, porque... É Justin Herbert, Joe Burrow e Aaron Rodgers de volta.
Só isso.
Aí as coisas começam a ficar mais difíceis.
Fora alguns times.
CJ Stroud melhorado.
Fora alguns times que decepcionaram, você citou o Jaguars e tem outros aí na NFC que decepcionaram essa temporada e que
Patriots,
vão, atrás de vão atrás de melhorar muito, cara. cara, o Bills percebeu que a situação dos receivers deles não é confortável, eles vão atrás de receivers. Imagina o Josh Allen com um bom receiver que não pipoca, tá ligado?
Então, assim, ou dois bons receivers, né? Vai saber, né?
Não sei o que pode acontecer, tem um T. Higgins livre aí na Free Agents, assim, pode acontecer muita coisa.
E se o Anthony Richardson clicar?
Deu Colts. Então, assim, lógico que a gente tá no IC e muitos desses Cs vão acontecer. Muitos dos Cs não vão acontecer. Muita coisa que a gente nem espera vai acontecer também. E a NFL sempre acontece isso. Muda muito os times de playoffs. Isso é muito divertido. Mas é isso, né? Com certeza não vai ser igual. Não que tenha sido fácil, mas a tendência é que fique mais difícil. Só pra voltar pro Super Bowl, e eu vou falar uma coisa aqui que no próximo episódio a gente vai comentar melhor sobre alguns jogadores, mas o Braggs falou de erros, né, dos 49ers.
Teve questão de special teams. Eu queria citar mais um antes da gente
ir. Pode falar.
Porque a gente meio que dissecou aquela terceira pra a terceira pra quatro do overtime, aquela pertinho da situação de gol pros Niners, eu abri ela aqui nos highlights e eu fui ver. Porque me incomodou, tipo, em nenhum desses momentos a bola ter ido pro CMC, né? A gente citou que ele teve uma grande produção e tudo mais. E a gente... não sei se vocês têm, tipo, olharam mais de uma vez e tentaram dissecar. O CMC, cara, ele provavelmente conseguiria o first down na terceira pra quatro da overtime. Ele faz o motion, tem um play action. E aí o marcador queria nele, que eu acho que é o McDuff, ele tromba com o Deebo Samuel no meio da rota dele, no meio do campo, e o CMC talvez teria até caminho livre pra endzone, porque o marcador que estaria mais próximo dele estaria olhando pro Deebo, pro Ayuk na endzone. E aí, tipo, não quero ser errado, obviamente o CMC não tava como leitura primária da jogada, mas o que eu queria deixar aqui é que... dos erros que a gente comentou ao longo do podcast dos Niners, o que mais me incomodou foi nas terceiras descidas, eu acho que o CMC não ser focado. E aí eu acho que entra naquele papo da gente... E aí do Shanahan, pra continuar o assunto que a gente tava falando do Kyle Shanahan, de não ter pensado em alguma jogada que a bola fosse em direção pro melhor jogador dele e não pro Jenkins, que eu acho que foi naquela terceira pra quatro. Isso me incomodou.
Acaba sendo um erro de chamada, né? Porque realmente ele não era uma das leituras primárias. Esse é o problema.
Cara, eu olhei aqui de novo pra refrescar a memória, né? E no campo de visão do Purdy, tem o Jennings, né? Que eu realmente eu não culpo ele por ir no Jennings, que era o cara pegando fogo, né? O CMC tá muito longe do campo de visão dele. Mas o Kittle, ele tá pronto pra receber um screen ali. E ele avançava...
Todas as jardas.
Cara, ele avançava no mínimo 3 jardas ali, mas eu acho que ele conseguiu o first down. Entendeu? Eu acho que ele chegava no first down, enfim, provavelmente a primeira leitura...
E ele confiou James, nessa leitura.
É só a visão
penitérica. Ele confiou nessa leitura e... Não, deu certo, ok. Mas, cara, é assim...
Mas sabe o que é pior? No outro lado, o CMC tá livre e, cara... Eu não sei quem tá marcando o Ayuk, mas o cara escorrega, o Ayuk, ele tá livre na endzone. E óbvio, tipo, a gente já comentou sobre isso, que tipo, isso não é culpa do QB, enfim, mas tipo, é um azar, né, cara? Porque se por algum motivo o Ayuk fosse a primeira leitura, era touchdown.
Basicamente acabava o jogo, tipo... Com certeza não acabava, mas assim, jogo, né? Muda muito pra defesa dos 49ers impedir um touchdown apenas. Sim. Mas, enfim, existiram esses erros de play calling, existiram questões de azar, existiram muitos erros de play calling, já critiquei o Andy Reid aqui. O Mahomes errou bastante nesse jogo também, demorou pra soltar a bola em algumas vezes, de forma conservadora. Quando não foi conservador, em alguns momentos fez aquele hero ball maluco e lançou aquela interceptação completamente sem noção. Teve erro de precisão, mas assim, a janela de passe pro Kelce era minúscula naquela interceptação. Não fazia sentido ele lançar aquele passe, ele deu um overthrow e virou uma interceptação, mas sem underthrow vira interceptação do mesmo jeito, porque o Fred Warner tava ali, por isso que ele lançou o overthrow. Ele tinha que fazer o passe perfeito, e ele já fez várias vezes, mas você não pode ficar tomando esse tipo de risco no Super Bowl, e ele tomou e deu errado. O Kelce errou, o McCaffrey errou em alguns momentos, assim, eu tenho que...
O fumble, né,
o Pacheco fez uma partida pra se esquecer nesse Super Bowl, tá?
Tá louco, demais.
Partida horrorosa do Pacheco, assim.
Cara,
tudo que ele jogou nesses playoffs, ele não jogou no Super Bowl. Nossa, ele foi péssimo. Assim, ele errou tudo que ele podia errar, ele errou nesse jogo. Eu consigo até criticar o Steve Spagnuolo, acho que teve chamadas que, assim, foram erradas e ele foi dominado pelo 49ers no primeiro tempo. É que os 49ers não conseguiram transformar isso em pontos, mas em tempo de posse ele foi dominado. É,
aliás, nenhum turnover virou pontos. Né?
Dentro da Red Zone é uma fortaleza.
Eles foram muito aquela filosofia, né? É, bend but don't break, né? Os caras conseguiram realmente envergar, mas não quebrar ali muito no primeiro tempo. Mas assim, foram dominados. Isso...
Em português, não estrupica, mas não cai.
Dá pra criticar também. Dá pra criticar o Spanuolo também, mas, cara, um cara pra mim não dá pra... Assim, teve outros caras que jogaram muito bem, mas um cara pra mim não dá pra criticar. E assim, se não fosse Super Bowl MVP, fosse Best Player of Super Bowl, deveria o prêmio ser dado pra esse cara, que pra mim é o herói do título. O Mahomes jogou muito, o Mahomes é brilhante, o Mahomes é inevitável. Mas o Trent McDuffie é impossível. Cara, não tem... Cara.
Que jogo do McDuffie?
O McDuffie tá ali, nossa, você não tem chances, cara. E eu até faço uma meia-culpa, eu lembro que eu e o Cutter, a gente gravou a classe de CBs do McDuffie, e eu criticava o McDuffie porque eu falava, cara, falta frame nele. Ele é muito bem apurado tecnicamente, mas falta frame. Eu acho que ele não vai conseguir ser um bom outside cornerback. E assim, ele faz de tudo. Ele é outside cornerback, ele marca o slot, ele vai pra blitz, ele faz... 100% das coisas e faz de forma brilhante. Cara, eu acho que é a coroação de uma temporada maravilhosa de McDuffie e de um McDuffie que tá se tornando um dos melhores jogadores da NFL. Não um dos melhores jogadores defensivos, não um dos melhores jogadores da posição, um dos melhores jogadores da NFL. Então assim,
Só um ponto aí, tipo, pra mim dá pra criticar ele em uma jogada que
teve aquele holding, né? Verdade, teve aquele holding que ele deu um first down pro Fortnite.
Ninguém foi incriticável.
Mas o cara mais perto disso foi o McDuffie. E pra mim mereceu o prêmio. A gente vai comentar mais no próximo EP, mas pra mim mereceu o prêmio.
Ah, eu diria que é Taylor Swift.
O Jake Moore é incriticável nesse jogo.
Coitado do Jake Moore, cara. Não, ele fez tudo certo. Ele chegou, ele acertou lá de 55, bateu o recorde do Super Bowl, que tava desde, sei lá, 1980 e pouco. Aí, tipo, uma hora depois, o Bud queira
acertar 57.
Imagina o sentimento, cara.
Foi um field goal bloqueado, foi um extra point bloqueado. Ele teve culpa que vazou completamente o bloqueio. O maluco chegou na cara dele, tá ligado?
Ah, assim, pô, e ponto que fez total diferença, né, cara?
Mudou
pô,
o jogo, tá porque... Louco.
Mudou o jogo.
Provavelmente os 49ers ganhariam o Super Bowl se fosse um extra point bem feito.
Exatamente. Coisa que, por exemplo, nossa, é querer ser muito cruel... Mas os Patriots perderam um extra point contra os Falcons naquele Super Bowl e não fez nenhuma diferença, porque os Patriots conseguiram empatar o jogo e virar. Eu acho que os deuses do futebol americano são cruéis demais com o Kyle Shanahan. Tem muitas coisas que parece que é pessoal. Eu não sei o que o Kyle Shanahan fez aos deuses do FA, mas parece que os deuses do FA não são tão fãs assim do Kyle Shanahan. Bom, gente, fala.
Peraí. Foi mal, mano, é que apareceu uma barata aqui. E aí, tipo...
A Ju tem
uma fobia de barata, né? Aí, tipo, eu vi, ela não viu. Aí eu fui, tipo, lentamente, assim, peguei o chinelo dela, fui lá, matei a barata, ela tomou um susto depois. Mas eu tinha que agir, tipo... eu tinha que agir de forma sutil.
Ai, a barata da vizinha está na minha cama. Baita cultura brasileira, enfim. Sonora. Bom, gente, vamos então acabando aqui mais um podcast da Information. Analisamos o EP do Super Bowl. Espero que sem polêmicas dessa vez. Então, que tenhamos uma off-season tão boa quanto. Eu, sinceramente, eu gosto de off-season, tá? Eu gosto de free agency, de draft... Ah, o pessoal fica puto porque não tem jogo. Mas, cara, eu acho que a free agency, o draft, tem seu charme. Mas a off-season como um todo tem seu charme também. Se não for... Ó, pensa assim. Se todo dia tu comesse pizza, quando tu come pizza, pizza não seria tão especial. É a mesma coisa que futebol americano, Rafael Cutter.
Eu discordo disso aí, mas... comeria pizza todos os dias. Enfim, muito obrigado, Bregs, Japa e todo mundo que ouviu não só esse podcast, mas também todos os podcasts que a gente lançou aí durante a temporada. Eu concordo com a take do Bregs. Eu acho que até abril, até o draft, a off-season é bem maneira.
O problema é depois.
De é maio pra frente é bem de ruim. De maio até agosto é bem ruim. Mas, principalmente, enfim, é bem legal. É legal você ver a free agency, é legal você ver o draft, acompanhar, analisar os prospectos, enfim. Agradecer, né, mais uma vez, nossos espectadores. E vai ter muita coisa boa, né, nessa temporada de 2024 pro The Information. Vai ser uma temporada bem maneira. Eu acredito que a gente vai dar um up no nosso jogo aqui. Vai ser digno de Most Improved Player.
Brock Purdy dos segundos tempos, tirando o Super Bowl.
Exatamente.
Fomos draftados agora, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado. Valeu.
Tamo junto, cara. Mais um ano encerrado. Mais um Super Bowl encerrado. Valeu, tamo junto e até a próxima, Japa.
Correção, não encerramos o ano, ainda tem mais um episódio
de fato.
Temporada 2023 da InfoCast, né, mas como é o costumeiramente o último episódio, né, mas é uma marca, né, apesar de ter mais um EP, mas marca muito, né, o EP do Super Bowl. O Super Bowl marca o final do ano da NFL, mas, cara, foi incrível. Muito obrigado pro Bregs, pro Cutter, por mais um ano cobrindo esse esporte maravilhoso, cara, sempre incrível. Muito obrigado a todos os ouvintes que tiveram aí a temporada toda com a gente, cara. Fico muito feliz por isso, por vocês estarem aqui. Vocês todos são especiais, cada um de vocês são muito especiais pra gente. E, cara, pizza é meio injusto como comida, porque tem vários sabores, então é mais difícil de enjoar, tá ligado? É diferente de um estrogonofe, de um hambúrguer, que ele não tem muita variação. A pizza e pastel... E o pastel ainda é frito, então a fritura dá uma enjoada depois de um tempo. A pizza é assada, enjoa menos. Então, assim, a pizza é um alimento meio roubado nessa brincadeira aí de qual alimento que você comeria todo dia pro resto da sua vida. Enfim, mas é isso. Obrigado pra todo mundo. Um abração e tchau, tchau.
Pra quem ficou até aqui, muito obrigado. Nos encontramos no próximo episódio. Sexta-feira ele vai estar saindo, esse tá saindo na terça. E daí, então, a gente vai deixar um tempinho. Sexta-feira a gente vai lançar o nosso The Information Awards, tá? Que é o prêmio, é o podcast que falta. A gente não gravou antes do DP do Provo do Super Bowl, como geralmente fazemos. Esperamos passar o Super Bowl, porque vai ter tem dinâmicas novas pra ele, por isso que a gente decidiu fazer isso. Ao contrário das outras mudanças que só aconteceram porque, sei lá, o universo levou pras mudanças, essa mudança a gente planejou com gosto. Espero que você goste. Então, sexta-feira tem episódio. Já adiantamos que na próxima semana não haverá The InfoCast, uma semaninha sabática, e voltamos então na outra para começarmos a já falar das coisas para 2024. Então, cobertura de free agents, cobertura de draft, as lives vão voltar. Então, gente, tamo junto, valeu, um beijo, um abraço, até mais.
We'll be right back.